Senador Paim, chamou a senhora presidenta. Ela aderiu ao que a presidenta quer. Embora numa longa conversa com o senador Brossard, ele disse que, com todo respeito à presidenta, ele acha que deve ser senhora presidente.
Eu prefiro assim,
é.
Presidente.
Eu, com todo respeito à presidenta, eu fico com Paulo Brossard. Senhora presidente. Hoje é um dia que inicia a Semana da Pátria. Eu, que venho das calendas gregas, quando era guri, a Semana da Pátria era uma semana realmente muito importante. Nós vivíamos o regime fechado do presidente Getúlio Vargas. E ficou na minha imagem, embora eu até hoje seja um admirador do presidente Vargas, da obra que ele fez depois pelo Brasil, mas me lembro como me irritava a gente ter que marchar Getúlio Vargas, abre as asas sobre nós. Quer dizer, criando a figura de um mito, e tudo girava em torno dele. E naquela Semana da Pátria, tinha um lado interessante, que realmente nós aprendíamos a gostar do nosso país. Éramos levados a respeitar o nosso país. Hoje continua a Semana da Pátria. Mas, na verdade, a Semana da Pátria, o que tem, que marca, é o desfile das Forças Armadas no dia 7 de setembro. Com a ditadura desapareceu o desfile da mocidade. E é uma pena. Porque houve época, e eu me lembro bem, que o desfile da mocidade era muito mais bonito que o desfile militar. Porque o desfile militar são aquelas forças que são sempre, às vezes botam um tanque, uma metralhadora, uns a cavalo, etc. e tal, mas é aquilo. A mocidade não. Lá, então, era muito interessante, porque tinha um colégio masculino e um colégio feminino. Nós, o Rosário, éramos apaixonados pelas gurias do Bom Conselho. Os do Anchieta eram apaixonados pelas gurias do Sevigné. Os do Júlio de Castilho eram apaixonados pelas gurias do Colégio Farroupilha. Isso era feito de uma forma realmente muito bonita. Por exemplo, a banda do Rosário marchava com o Rosário desse filho todo, depois deixava o Rosário e voltava para trazer ao Colégio do Bom Conselho. Hoje isso não tem. Podia voltar a ter. Falo isso porque nessa Semana da Pátria, nesse 7 de setembro, estão marcadas ações por parte de jovens, manifestações, que fica a interrogação do que pode acontecer. Há muito tempo, nobre presidente, desde que eu era jovem estudantil e participei, presidente da UES, União Estadual de Estudantes, Centro Acadêmico, UNE, participei a vida estudantil o tempo todo. Eu aprendi na mocidade com a nossa gente a olhar para o Brasil. Saído da faculdade, entrando na política, um ano depois de deputado de primeiro mandato, vem a tal da Revolução. E quando eu vejo, eu estou na presidência do partido no Rio Grande do Sul, um gurizinho bobo que não sabia o que fazer. E de lá eu estou até hoje, nesse corre-corre que não para. Mas eu me lembro depois, já naquela época, a Semana da Pátria, com a participação dos jovens, tinha movimentos bonitos. Um deles, por exemplo, foi o Petróleo é Nosso. Lá em Porto Alegre, nós colocamos uma torre de petróleo ali na Praça da Alfândega. E durante todo o tempo, naquela altura, era meio absurdo. Não tinha petróleo em lugar nenhum. As informações genéricas que o Brasil era um pouquinho de petróleo ali na Bahia, ou coisa que valha. Monteiro Lobato debatendo, dirigindo, e mais pessoas. Esse movimento foi feito nesse sentido. Hoje, o Padilha, o Paim falou sobre o movimento dos trabalhadores organizados na semana passada. Eu acho que foi tranquilo, foi bem. É engraçado, porque, embora sendo do PT, foi um movimento pacífico, ordeiro, organizado, quase igual ao tempo da ditadura, os militares marchando em ordem unida por determinação do governo. Vamos marchar, por quê? Vamos lá. Mas saíram bem. Não teve maior significado, mas saíram bem. Nós sabemos por que que eles saíram. Eles saíram porque está ficando muito ruim perante a sociedade brasileira. A CUT, a Força Sindical, a UNE desaparecer do meio do povo. Não se vê mais. São grandes forças importantes. São representantes da nossa sociedade. E sempre tiveram na linha avançada. A entidade encarregada da realização da reforma agrária, os jovens estudantes da UNE, a CUT, estavam na frente de todos os movimentos. E agora, de repente, ela foi se recolhendo. É que o debate foi muito delicado. Ficar na rua e bater era o comum da UNE e da CUT. Mas eles ficavam na rua batendo, gritando, protestando. E ficava por aí. Mas, de repente, vem um partido e um governo forte que os convida para participar do governo. Aí é diferente. Quer dizer, olha, UNE, você vai ter a sede mais bonita do mundo. Bom, a sede mais bonita do mundo, lá na Praia do Flamengo, vive esse governo. Olha, UNE, você vai ter as carteiras de estudante, não só para cinema, mas também para futebol, mas também para teatro, mas também para concerto. E só vai ter uma entidade que vai vender essas carteiras. São vocês. Não tem centro acadêmico, não tem União Estadual, não tem mais ninguém. São só vocês. É um mar de dinheiro. Eu vou brigar com o cara. Então, a UNE tem grandes propostas como essa que eu tenho dito. O tempo que ela está defendendo a liberdade sexual, a homossexualidade, etc. Mas, com relação ao governo, a hora que nós estamos vivendo, é uma piada. E, com relação à CUT, é a mesma coisa. Dá pena de ver. As coisas são tão engraçadas. Eu gosto muito do presidente da Força Sindical. Ele está lá no PDT, é deputado do PDT. Mas está criando outro partido. Quer dizer, é o homem do PDT, é o chefão do PDT em São Paulo, mas está organizando outro partido. E agora a direção do PDT, diz a imprensa, vai se reunir para dizer, pô, se quer criar outro partido, vai criar lá fora, mas não dentro do PDT. Então, a imprensa estava batendo muito nessas entidades. Elas resolveram fazer o movimento que fizeram, pacífico, tranquilo. As forças militares estão ali para garantir como guardas de trânsito, para as pessoas saírem, para darem lugar. Foi bom. Não teve nada de mais, de bom nem de ruim. O problema é que esse movimento dizem que foi feito tendo em vista a preocupação com o 7 de setembro. Estaria previsto, ou melhor dito, está previsto uma manifestação da mocidade no dia 7 de setembro. A mocidade que lutou pelas diretas já lá atrás, a mocidade que lutou pela ficha limpa e pelo mensalão. Esses jovens estão se manifestando, estão falando, estão dialogando, estão convocando um grande movimento, não sei como vai ser, nem de onde vai ser, mas pretende pelo Brasil todo, a favor da liberdade, da ética, da moral. E muitas vezes, batendo, e com razão, no Congresso Nacional. Eu sei que a maioria do povo brasileiro, inclusive meus irmãos que estão me assistindo pela TV Senado, estão ainda conturbados com esse negócio de essa gurizada que se reúne, convocado não sei por quem e lá não sei aonde, e por motivo não sei qual, mas afinal o que, que são? Uma coisa que eles fazem questão de dizer absolutamente é que não são partidários, não gostam dos partidos políticos. Eu não posso criticá-los por isso. Eu, a minha vida inteira, sou de partido político, mas também não gosto. Se dependesse de mim, tinha que mudar muita coisa nos partidos políticos. Então, eles fazem questão de dizer que o movimento dele não é a favor do governo, nem contra o governo. Não é do partido A, nem do partido B. É a favor do Brasil, da ética, das transformações que são necessárias. A favor de uma reforma ética, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma do pacto democrático, uma mudança na história do Brasil. São favoráveis. Mas dizer qual o caminho que eles querem chegar. O caminho que eles querem chegar é que a sociedade brasileira, e de um modo especial a classe política que tem a responsabilidade de levar essas coisas adiante, façam a sua parte. Que não há dúvida nenhuma que a deterioração da vida brasileira, sexta-feira eu falei dessa tribuna, mostrei a capa do Correio de Brasília, o jornal Correio de Brasília, que falava em R$1 trilhão desperdiçado por ano no roubo, na falcatrua, na anarquia, na desorganização e tudo que tem de ruim na organização do Estado brasileiro. R$1 trilhão que, se fosse aplicado na educação, na saúde, na segurança, fazia com que o Brasil, em muito pouco tempo, pudesse atingir patamares muito melhor no índice de desenvolvimento e de melhorias na saúde pública. É com isso que a mocidade está preocupada. E é em cima disso que a mocidade cobra. Cobra como cobrou desse Congresso Nacional em várias oportunidades. Agora, na semana passada, em meio a um movimento, a uma hora muito importante do Brasil, e agora, se Deus quiser, depois da manhã, quarta-feira, o Supremo define a punidade dos criminosos do Mensalão, e o Brasil escreve uma história emocionante na sua vida, terminando não digo que seja um exagero, mas iniciando para valer o fim da impunidade dos ladrões e dos criminosos que, sendo rico, não vão para a cadeia, que, sendo rico, tendo posição, sendo militar, sendo senador, sendo deputado, sendo presidente de banco, tendo dinheiro, podendo pegar um bom advogado, jamais vai para a cadeia. Rouba à vontade, faz o que quer, mas nada acontece. Essa é a tradição do Brasil. Esse cidadão que foi condenado pelo Supremo e a Câmara da Assembleia Legislativa vergonhosamente não confirmou o Supremo. Foi o primeiro parlamentar condenado pelo Supremo. Levou a vida inteira para caçar um deputado. E a Câmara tenta rejeitar. E que coisa mais feia. Tenta rejeitar porque o voto é secreto. Não querem introduzir no Congresso brasileiro o voto aberto. Para presidente do Senado é fulano. Se eu sou a favor, eu voto a favor. Se eu sou contra, eu sou contra. Para o Supremo Tribunal Federal, o Congresso indica fulano. Se eu sou a favor, eu voto a favor. Se eu sou contra, eu voto contra. Para os cargos X das diversas entidades do Estado, para embaixador, para a infinidade de cargos que dependem do voto dessa casa, o voto tem que ser aberto. O voto secreto existe para garantir o povo, o cidadão, o eleitor, humilde, em lugares onde tem o capitão de estância, o cara que manda, que pisa. Hoje, graças a Deus, o Brasil é modelo em eleição na hora de fazer. A urna eleitoral do Brasil é um exemplo para o mundo. Não há processo de votação nem nos Estados Unidos, nem onde que quer, onde o voto é mais tranquilo, é mais firme, é mais independente do que no Brasil. Isso é verdade. Mas saber votar é diferente. Ele não tem pressão, ele não tem coação. Mas o que tem, o que aparece muitas vezes, é exatamente ele votar. Ou por vantagem, ou por medo, ou por incompetência. Por isso o voto é secreto. O eleitor vai votar no prefeito, só ele sabe em quem. Só ele sabe quem é o candidato a vereador, a deputada estadual, a deputada federal, a presidente da República. O voto do eleitor é secreto. Mas eu estou aqui votando. E aquele que votou em mim tem que saber em quem eu votei, o que que eu fiz. Como é que eu votei o projeto tal? Como é que eu votei a indicação do Beltrano? Como é que eu procedi nas várias ações? O voto tem que ser absolutamente aberto. Pois lá na Câmara está o projeto já aprovado nessa casa. Nós votamos. E o senador Paim estava na frente, um projeto do voto aberto. O Senado já votou por unanimidade, mas está na gaveta da Câmara. Está lá na gaveta da Câmara. E porque está na gaveta da Câmara, na quarta-feira passada, na hora de votar a cassação do deputado, o voto foi secreto. E sendo secreto, faltaram os votos necessários. É claro que no dia 7 de setembro, a gurizada que vai para a rua vai protestar contra isso. Mas nós merecemos. Vai gritar, mas nós merecemos.